Os quatro evangelhos, continuação, novas e sucessivas aparições aos discípulos, volta de Jesus à natureza espiritual que lhe era própria nas regiões etéreas, volta a essa chamada ascensão. Concordância estabelecida a esse respeito entre as narrações evangélicas que se explicam e completam umas pelas outras. Estas palavras: e ficais certos de que estarei sempre convosco até a consumação dos séculos, disse-as Jesus com referência à sua missão de Espírito protetor e governador da Terra. Missão que começou quando da formação do vosso planeta e ultrapassará os séculos dos séculos. Elas compreendiam a época de então e o futuro. Aplicavam-se e se aplicaram anteriormente à sua missão terrena, como se aplicam hoje e se aplicarão no futuro a todos os que, abstração feita da diversidade dos cultos exteriores, praticarem ou se esforçarem constantemente por praticar o amor ao Criador e o amor ao próximo como a si mesmos, mediante a humildade do espírito, a simplicidade do coração, a abnegação, o devotamento, a caridade para com todos, no terreno material, no terreno moral e no intelectual, pois que assim e só assim é que os homens são verdadeiramente discípulos de Jesus. A missão que o Mestre confiou a seus discípulos de irem instruir todos os povos e ensinar-lhes a observância de tudo o que lhes ele prescrevera, não constituiu naquele momento e não se destinava a constituir jamais, nem hoje nem no futuro, um monopólio ou um privilégio para alguns. O seu pensamento foi, em espírito e em verdade, dirigir então, como ainda agora dirige, um apelo a todos os homens de boa vontade, feita abstração dos cultos exteriores e dos costumes, um convite para que instruam os povos acerca de tudo quanto concerne ao progresso do espírito humano, progresso moral, físico e intelectual, ensinando-lhes pela palavra e pelo exemplo todos os seus mandamentos, que, constituindo toda a lei e os profetas, se resumem neste: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Duplo mandamento é este dado aos homens, a fim de que, praticando-o em espírito e verdade, em toda a sua extensão e sob todos os seus aspectos, todos sejam um pela solidariedade e pela fraternidade, amando-se uns aos outros, cada um procedendo sempre com os outros em quaisquer circunstâncias, como quereria que para consigo todos procedessem. Ide por todo o mundo, disse Jesus a seus discípulos, pregar o evangelho a toda a criatura. Façam os homens os esforços que fizerem para restringir a luz, só deixando que brilhem os raios de que eles queiram dispor, a palavra do Mestre tem que se estender e se fazer ouvida por sobre todos os pontos do globo terráqueo. Mas, para que dê frutos, para que seja aceita, preciso é lhe sirva de apoio uma fé viva, forte, inabalável. Necessário é que um vão orgulho não estabeleça entre os homens diferenças de credos, de dogmas, de religião. O cristianismo do Cristo é um só e único para a humanidade que habita o vosso planeta e consiste na prática da caridade sob todas as formas. Aquele que atinge esse ponto difícil é cristão. Cristão segundo o Cristo e do número dos que verdadeiramente caminham nas sendas por ele traçadas. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Ser batizado, ato material destinado a dar à matéria um sinal visível, hoje um ato moral, é colocar-se a criatura verdadeiramente sob a proteção de Deus, sob a do Mestre, protetor e governador do planeta, e sob a influência, a inspiração dos bons espíritos do Senhor. Mas, para que esse batismo exista, para que seja recebido, necessário se faz que quem o pede tenha fé. sem esta, de que ele lhe serviria? A fé, irmã da esperança, e como esta, filha da caridade e do amor. A fé que conduz às obras. A fé aliada às obras e consumada nelas. Aquele que crê desse modo é salvo. Quer dizer, não tendo mais que sofrer a expiação reservada ao espírito culposo, a reencarnação expiatória vê abrir-se para si, pela reencarnação em um mundo mais elevado do que o planeta, onde até então encarnara, novas veredas de purificação e progresso. O que não crê desse modo, o que não pratica a moral simples e sublime que Jesus personifica, é condenado. Quer isto dizer que, depois de haver sofrido na erraticidade a expiação proporcionada e apropriada às faltas e aos crimes cometidos, sofre a reencarnação expiatória com o fim de reparar aqueles crimes e faltas e progredir, recomeçando o que deixou por fazer. Aos que crerem, acompanharão estes milagres, expulsarão os demônios em meu nome. Aos que crerem, porque terão a assistência, o auxílio, o concurso dos espíritos superiores, sustentados estes, se for preciso, pelos puros espíritos, os quais todos têm poder de afastar dos obsidiados e subjugados instantaneamente os maus espíritos. Falarão novas línguas, tornando-se médios falantes, pela influência e ação fluídica dos bons espíritos. Pegarão nas serpentes, e se beberem qualquer bebida mortal, esta nenhum mal lhes fará. Anulando os espíritos protetores por meios fluídicos à ação mortífera do veneno, empregando invisivelmente com esse fim fluidos apropriados a tal efeito. Não neguem, nem zombem disto, os vossos fisiologistas e químicos que se julgam tão sábios, mas que ainda ignoram completamente a natureza dos fluidos, suas propriedades ativas, suas combinações e os efeitos dessas combinações. Longe estão, e ainda por largo tempo estarão, longe de conhecer o poder e o segredo da criação na ordem fluídica. Muito tem a humanidade terrena que trabalhar, que progredir, que adquirir moralmente e intelectualmente antes de lá chegar. Cada vez mais ireis aprendendo à medida que com humildade de espírito, simplicidade de coração, caridade, amor e desejo de progredir, fordes avançando pelo trabalho nas sendas da luz, da ciência, da verdade e, por conseguinte, na do conhecimento das leis naturais que regem os fluidos, suas propriedades de ação e seus efeitos. Imporão as mãos nos enfermos e estes sararão. Pela assistência e pelo concurso invisíveis dos bons espíritos, que podem, conforme aos casos, usar dos fluidos purificadores, regeneradores ou fortificantes, apropriados à cura instantânea. Por efeito da vontade do homem e mediante a imposição das mãos, o magnetismo humano atua sob a influência e a ação oculta do magnetismo espiritual. Eram de atualidade essas palavras de Jesus, Marcos 17 e 18, ou pelo menos alcançavam o futuro em tão próximo e se cumpriram? Dão disso testemunho os Atos dos Apóstolos, nos capítulos 1, 3, 5, 6, 9, 16, 19 e 28. Eram e ainda são palavras de futuro, pois que os fatos de que os apóstolos foram os autores se reproduzirão a seu tempo, entre vós. Jesus se elevou para o céu e entrou numa nuvem que o ocultou às vistas deles. Jesus se elevou na imensidade do espaço, privando o seu corpo fluídico da tangibilidade, mas conservando-o sempre visível. Quando desapareceu na nuvem, que sob a ação espírita se formara de fluidos opacos, e que o ocultou às vistas dos que presenciavam o fato, ele restituiu às regiões donde os tirara, os fluidos que eram os elementos, os princípios componentes daquele corpo de natureza perispirítica, visível e tangível, sob a aparência do corpo humano e que constituía a sua vida, segundo o modo de ver dos homens, corpo que, para estes, era material, e que lhe servira a ele para desempenhar na terra a sua missão superior. Elevou-se assim para o céu, onde está sentado à direita da majestade de Deus. Deveis compreender que o lugar ocupado por Jesus não é o que os homens lhe designaram para permanecer inerte na eternidade. À direita, aqui indica um lugar de honra, de acordo com as vossas ideias humanas. Encarregado do vosso desenvolvimento e do vosso progresso, Jesus continua como um dos primeiros ministros de Deus a desempenhar na imensidade a sua missão de protetor e governador do vosso planeta, tendo por objetivo a depuração e transformação deste e da humanidade que o habita. Depois de haver, como já o explicamos, levado o globo terráqueo do estado fluídico incandescente ao período material que ainda está atravessando, ele baixou a Terra com o corpo fluídico apto à longa tangibilidade, de harmonia com a sua natureza espiritual, mas também relativamente harmônico com o vosso planeta. Conforme prometeu e predisse, e o disseram aos discípulos, os dois homens vestidos de branco, que repentinamente se apresentaram diante deles, isto é, os dois espíritos superiores que lhes foram enviados, Jesus virá de novo à terra, descendo do céu da mesma forma que os discípulos o viram para lá subir, no estado espírita, descendo do céu sobre nuvens, mas dessa vez com grande majestade, em todo o seu fulgor espírita. Isso se dará quando houver levado o planeta e a humanidade terrenos, como também já vos explicamos, do período material ao extremo limite do período fluídico puro, quando estiverdes perto de atingir a perfeição. Tendo se tornado verdadeiramente o seu reino, o planeta em que habitais será levado por ele para as regiões dos fluidos puros, onde ficará constituindo um dos reinos do Pai, aos quais só têm acesso os puros espíritos, que só eles os podem habitar. Ver também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11, e também João 21, 1 a 25. Chegamos ao fim da gravação do terceiro tomo dos quatro Evangelhos de Rustem. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.